Vamos retomar os trabalhos, senhores deputados e senhores deputados, no segundo ponto da ordem de trabalhos, a audição da senhora doutora Filomena Raquel da Rocha Rodrigues Pereira de Oliveira, no âmbito da proposta de designação para vice-presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Senhores deputados e senhores deputados estão munidos da documentação necessária para a preparação desta audição, designadamente não só o relatório da CRESAP, também acompanhado pelos currículos. Eu desde já agradeço à doutora Filomena Pereira de Oliveira a disponibilidade para comparecer nesta comissão para efeitos desta audição. E passo desde já a palavra para a intervenção inicial. Doutora Filomena Pereira de Oliveira, por favor. Vamos ver.
Ok, tá. Obrigada. Muito bom dia a todos. Isto para mim é uma experiência, uma primeira experiência, se calhar a única da minha vida, num fórum desta natureza. E não preparei nenhuma apresentação, digamos, aquilo que normalmente designamos como uma apresentação, um PowerPoint, etc. E tenciono, nesta minha intervenção inicial, falar um pouco sobre as minhas motivações para o lugar que agora se me é, para o qual fui convidada, e, por outro lado, não apenas das motivações, mas também do contributo que penso que poderei dar para, nesta função, à comunidade em geral e ao país. Portanto, o meu nome já sabem, eu me chamo Filomena Oliveira, tenho 56 anos e há muitos anos que estou ligada ao setor financeiro. Comecei a minha vida profissional depois de um breve período em que estive na faculdade a lecionar como assistente e a fazer pós-graduação em Economia, logo depois de terminada a licenciatura, passei para o Banco de Portugal, nessa altura para o chamado Departamento de Estatística e Estudos Económicos, e fui quadro do banco até 98, final de 98. Portanto, entrei em 85, depois, portanto, acabei a minha licenciatura em 83, estive depois entre 83 e 85 apenas na faculdade e ia trabalhar também na faculdade num protocolo, num acordo que na altura existia trabalhando em sistemas de informação das câmaras da área metropolitana de Lisboa, mas sempre dentro das minhas funções de docente universitária e de apoio à economia. Depois no Banco de Portugal estive sempre afeta àquilo que se chamava, na época, Núcleo de Estudos de Economia Monetária Interna, no tempo em que havia escudo. Muitos dos senhores já não são desse tempo. No tempo em que havia escudo e em que havia uma coisa muito engraçada, que também já não se lembrarão, que eram os limites de crédito, os limites quantitativos de crédito. Era uma das minhas funções, na época, era calcular os limites de crédito e distribuí-los aos bancos do sistema. Fazia outras coisas, mas era, como disse, na época em que havia escudo e em que a política monetária tinha uma função e uma eficácia diferente da de hoje, que, como sabemos, é levada a cabo por outras instituições e nós, por uma instituição europeia, de que fazemos parte, obviamente, mas na qual a política monetária interna perdeu necessariamente o seu papel. No final de 92, final de 92, fui de alguma forma desafiada para sair do banco e na altura juntei-me na Direção-Geral do Tesouro ao então Diretor-Geral do Tesouro, Dr. Manuel Pinho, onde tratámos da reentrada, digamos, de Portugal nos mercados de capitais. Portanto, em 93, Portugal reentrou após uma longa ausência no mercado de capitais internacional, com uma primeira emissão de dívida em ienes, lembro-me perfeitamente, 13 de janeiro de 93, foi uma grande novidade para mim, porque enquanto que estive no banco, dediquei-me sobretudo a trabalhos de econometria, trabalhos de research na área da economia monetária, e de repente aparece-me esta novidade, que é trabalhar em mercados. Não esqueço e não nego a grande ignorância que tinha nessa fase do funcionamento dos mercados, nomeadamente dos mercados de capitais e dos mercados internacionais de capitais. A minha experiência foi uma experiência muito, muito interessante. Repito, eu continuava a ser quadro do banco, estava requisitada na época no Tesouro. Foi uma época muito interessante. Portugal, nessa altura, conseguiu fazer emissões de dívida externa muito bem sucedidas, com muito esforço, com um grande desconhecimento da parte da comunidade internacional do que Portugal realmente era. Estou a falar de 93. Foi também nesse ano que Portugal voltou a ter um rating. Portanto, negociámos com as agências de rating, primeiro com duas, depois com três, os primeiros ratings da República, e depois prossegui esse trabalho, fazendo várias, portanto, apoiando o Tesouro na área sempre da emissão de dívida e coordenando todos os trabalhos de emissão de dívida. Depois era então subdiretora-geral do Tesouro, acho que era assim que se chamava, quando o então IGCP foi criado, e eu com o Vítor Bento, na altura já não estava o Manuel Pinho, era o Vítor Bento que era diretor-geral, com o Vítor Bento formámos o IGCP. E onde estive, e também onde fui muito feliz, onde houve um trabalho de facto também muito interessante de constituição de uma nova instituição. Inspirámos-nos muito na época no modelo que existia na Irlanda. E constituiu-se o IGCP, que ainda hoje existe e que os senhores conhecem. Estive lá até final de 98. Em final de 98, e depois de, como disse, ter estado a coordenar todas as emissões de dívida em divisas que foram realizadas pela República durante estes 5 anos, e foram muitas, e muitas muito inovadoras. Tenho de dizer que Portugal foi o primeiro país a fazer uma emissão na altura em EQs em termos globais, que podia ser colocada em todos os mercados ao mesmo tempo. E, portanto, dentro deste panorama de inovação, para uma pessoa que na altura era bastante mais jovem do que sou hoje, foi um trabalho de facto estimulante e interessante. No final de 98, eu enganei e achei que o trabalho do IGCP ia passar a ser um trabalho de rotina. Não sabia a crise que viria daí a pouco tempo, ou daqui a alguns anos, e achei que era um trabalho de rotina, que os mercados estavam criados, a presença estava estabelecida, tínhamos feito um grande trabalho como embaixadores do país e do futuro do país pelos mercados internacionais, éramos muito reconhecidos, e eu achei que, de facto, já me estava a tornar um bocadinho... o trabalho ia ser... menos interessante, e que também era importante para mim conhecer o outro lado do balanço, isto é, tinha estado sempre enquanto emitente, mas emitente do lado da República, do lado do cliente. Bom, e foi nessa altura, conhecia muito bem, porque tinha dado aulas com ele, o Dr. João Salgueiro e o Dr. Vieira Montar, que na altura era vice-presidente da Caixa, conhecia-os dos FMIs e dessas coisas, não? E também o Dr. João Salgueiro, porque tinha ensinado com ele. E fui eu que resolvi falar com eles e perguntar, olha, lá na Caixa, alguma coisa em que a minha experiência se possa aproveitar? É porque eu acho que ali no IGCP, se calhar, já não há nada de muito animador, ou pelo menos de inovador. E enganei-me, porque o período que veio a seguir para o IGCP foi particularmente estimulante e exigente. Bom, mas foi também interessante o momento em que passei para a Caixa, porque quando entrei na Caixa, a Caixa tinha um rácio de transformação de 70%, cerca de 70%, que era um caso quase único na Europa. Eu lembro-me que nos roadshows que fazíamos, quando falava deste numa época em que a liquidez tinha... já algumas limitações, quando dizia que a Caixa tinha um crédito inferior em 70% aos seus depósitos, o investidor internacional e os analistas ficavam normalmente surpreendidos. Mas, e honra seja feita a quem na altura estava na administração da Caixa, que cedo viu que era uma situação transitória e que o processo de desintermediação financeira que estava a ter lugar ia dar origem, muito rapidamente, a necessidades de liquidez adicionais. De forma que eu fui para a Caixa fazer um bocadinho aquilo que fiz no Tesouro. Isto é, negociar um rating e fazer um primeiro programa de Euro Medium Term Notes para emissão de dívida, depois um programa de Commercial Paper, quer em euros, quer em dólares, e começámos. Entrámos no mercado de capitais e entrámos bem no mercado de capitais, repito, inicialmente com muita dificuldade, toda a gente confundia a Caixa com uma das caixas espanholas, o que a mim não me agradava muito, mas era a vida, também antes, quando estava no Tesouro, chegaram-me a perguntar quantos telefones é que Portugal tinha, o que também são situações que não esquecemos, mas que retratam bem como a nossa sociedade e o nosso país evoluiu nos últimos anos. Voltando à questão da Caixa. Na Caixa tive a oportunidade também de fazer coisas novas, felizmente. Nomeadamente o lançamento do, e nós fomos pioneiros, do primeiro programa e da legislação de obrigações hipotecárias, das covered bonds portuguesas, que na altura mereceram o rating máximo e que foram utilizadas por muitos sistemas internacionais como um bom exemplo ou como o melhor exemplo que havia na altura. É claro que só conseguimos ter na altura o melhor programa porque fomos beber da experiência de outros que tiveram a coragem de estar no mercado antes de nós, mas também graças ao empenho dos vários stakeholders e dos vários participantes neste processo. Estive no 11 anos na direção de mercados financeiros da Caixa, depois também por achar que já me estava a tornar um bocadinho um dinossauro do mercado de capitais, porque muitos anos no Tesouro, depois muitos anos na Caixa, a falar com os mesmos interlocutores, com as mesmas agências de rating, com os mesmos intermediários financeiros, a minha cara estava a ficar um bocado cansada, principalmente para eles, e o meu discurso também. E acho que estas coisas do mercado de capitais são muito coisas para pessoas mais jovens. E por isso, na altura, já com o engenheiro Faria de Oliveira, falei com ele e disse-lhe: eu sou um dinossauro, portanto arranjo-me aí outra coisa interessante para fazer. E assim foi, fui para a direção internacional. Tive a sorte de também ir para a direção internacional numa altura em que as exportações começaram a assumir uma relevância na trajetória económica e política portuguesa muito grande. A Caixa era um banco que, pelo seu próprio gigantismo, nunca se tinha preocupado muito com o negócio internacional, bastava-se a si própria no mercado doméstico e, na minha opinião, tardiamente apercebeu-se de que o mercado doméstico não era suficiente e que tinha que se internacionalizar. A Caixa era um banco internacional, é o banco mais antigo em matéria de internacionalização, temos unidades com mais de 100 anos, mas ativamente nunca desenvolveu, como, por exemplo, o hoje novo banco soube desenvolver, o negócio trade finance, etc. É claro que o ex-Espírito Santo, sendo um banco pequeno, sentiu muito mais cedo do que a Caixa a necessidade de penetração noutros mercados para a sua própria sustentabilidade futura. Bom, depois daí estive num gabinete Investor Relations, que a Caixa não tinha, formei o gabinete Investor Relations, mais uma vez para negociação com as agências de rating e com os investidores internacionais, e finalmente, há um ano e meio, entrei na Caixa Gestão de Ativos. Na Caixa Gestão de Ativos, a Caixa Gestão de Ativos é uma subholding da Caixa, portanto o acionista é a Caixa Geral de Depósitos e é constituída por três empresas. A Caixa Geste, que gera os fundos mobiliários, a Fundger, que é a herdeira do Fundimo, que gera fundos imobiliários, e a CGD Pensões, que gera fundos de pensões. Estas três instituições, as duas primeiras, são sujeitas à supervisão da CMVM, a terceira de que falei está sujeita à supervisão da ASF. Eu sou presidente do Conselho de Administração das três e sou presidente da Comissão Executiva da Subholding, que forma as três, que é a Caixa Gestão de Ativos. Bom, aí porquê é que estou aqui? Porquê é que estou aqui quando aceitei há tão pouco tempo o desafio da gestão de ativos? O desafio da gestão de ativos foi relativamente simples, uma vez que eu estive sempre ligada a mercados financeiros, ou quase sempre, ligada a mercados financeiros. E, como é óbvio, não é num ano, 6 meses e 20 dias, que é o meu tempo de Caixa Gestão de Ativos, que se concluem os projetos que eu, de alguma forma, desenhei para aquela unidade. Nomeadamente por ser uma unidade que, na minha opinião, vai desempenhar um papel muito importante no futuro do Grupo Caixa Geral de Depósitos, mais importante do que o que teve até agora. Bom, basicamente porque quando me surgiu o desafio e quando fui convidada pelo Sr. Ministro para este papel, coisa que devo dizer, não procurei nem sequer estava muito no meu panorama de ambições profissionais. Parei para pensar e cheguei à conclusão que mais cedo ou mais tarde aparece-nos uma vez em que temos de servir. Não que eu sinta que alguma vez durante a minha vida profissional não o tenha feito. Se repararem no meu currículo, eu sempre trabalhei em instituições públicas ou de interesse público. Não que eu tenha alguma coisa contra as instituições privadas, bem ao contrário, mas porque, e isso é muito importante, porque achei que era mais importante para mim, em termos pessoais e da minha personalidade, contribuir para aquilo que considero ser o bem-estar do cidadão português do que propriamente para o bem-estar de outros acionistas, nomeadamente não portugueses. Pode ser uma visão um pouco retrógrada, repito, respeito e admiro muitos dos meus colegas que abraçaram o desafio da iniciativa privada. Eu não o fiz, com alguns custos pessoais, como devem imaginar, mas não me arrependo disso. Foi sempre com grande gratificação que consegui, ou que tentei, obter os melhores resultados. A verdade é que, e muitas vezes, as equipas que estavam e que estão sob a minha alçada, muitas vezes lhes digo: quanto melhor fizerem o vosso trabalho, melhor, em princípio, viverá o contribuinte português, porque menos impostos vão ter que pagar, porque maior vai ser a nossa receita. O que não acontece, obviamente, quando o acionista não é o Estado, ou, e dizer que o acionista é o Estado é dizer que o nosso acionista são os 10 milhões de portugueses. Ou quando o acionista muitas vezes até nem é português. E eu também não tenho nada contra a globalização. Bom, dito isto, porque é que eu aceitei o desafio? Porque estando eu no mercado financeiro durante muitos anos, tive a oportunidade e a felicidade de experimentar os dois lados do balanço, quer enquanto emitente, que foi a minha experiência mais longa, quer enquanto gestora de ativos. Portanto, estive do lado do emitente, do lado do investidor. E entendi, de tudo aquilo que me foi explicado, que neste momento na CMVM era necessária essa visão de mercado de experiência feito, experiência para, de alguma forma, contribuir para uma certa modernização, se assim quisermos, e até a organização da própria entidade de supervisão. Como é que sempre acontece a quem está nos mercados, nós passamos uma grande parte do nosso tempo a queixar-nos dos supervisores, porque são atrasados, porque nunca meteram as mãos na massa, porque isto, porque aquilo. É tudo verdade, eu fiz e faço isso no meu dia a dia também muitas vezes. Lá está a CMVM, lá está o Banco de Portugal, lá está. Pois, então chegou o momento de passar para o outro lado e enfrentar eu essas dificuldades, e se tenho, ou se tive tantas, e tenho ainda, tantas críticas a fazer à forma de funcionamento do supervisor e do regulador, aqui está a minha oportunidade de, com a minha experiência, tentar contribuir para essa melhoria, digamos, ou para a melhoria que o mercado tanto necessita. Tenho para mim que as finanças não existem, ou o mercado financeiro não existe para servir a economia e o agente económico, é ao contrário. Ou melhor, é isso que acontece e não ao contrário. A economia não serve às finanças, são as finanças que servem a economia e os agentes económicos. E é um pouco nessa situação que hoje, aos 56 anos de idade, e quando não pensava enfrentar este desafio, nunca me vi no papel de supervisor, devo dizer, decidi enfrentar o desafio. Não sei se já ultrapassei o tempo.
Já ultrapassou,
Desculpem.
doutora. Muito obrigada por esta intervenção inicial. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados, a doutora Filomena Pereira Oliveira. Agradecer a sua presença nesta comissão e também a apresentação, apesar de não ser PowerPoint, nem sempre é fundamental. Foi
Não
bom.
sabia que tinha que fazer, se não tinha feito. Não sabia, ou que
Não é
devia fazer, não sabia qual era a prática. Como digo, para mim isto é uma inteira
precisamente isso.
novidade, é uma experiência para contar aos meus netos.
Muito bem. E
Eu
cumprimentá-la
aproveito
também.
também para informar a Soutora, que nestas reuniões plenárias só se usa da palavra quando eu passo a palavra.
Peço imensa desculpa. Peço imensa
Não
desculpa.
tem que pedir.
e aproveitar para também cumprimentá-la como personalidade indigitada para o cargo de vice-presidente da CMVM. Saudar todo o processo também de escrutínio público e de transparência da CRESAP também neste processo para um regulador tão chave nos mercados e especialmente nos dias de hoje. E salientava assim também no parecer da própria CRESAP, o sublinhar da CRESAP relativamente ao seu percurso profissional, que também agora nesta intervenção tivemos a oportunidade de perceber mais em pormenor, porque a CRESAP também sublinha que é exemplificativo de uma motivação de natureza endógena, orientada para resultados e receptiva à mudança, com abertura para o diálogo, que é fundamental, e também os seus conhecimentos sólidos nos mercados financeiros, nas relações com investidores e com o mercado e com a gestão de ativos. A CRESAP sublinha ainda um aspecto que gostaria que talvez que a doutora Filomena Oliveira talvez pudesse esclarecer um pouco mais nesta comissão, em nome novamente da transparência para este cargo na CMVM. No ponto 10, relativo à cultura de independência, conclui-se que não se pode deixar de ser colocada a possibilidade de alguma dificuldade neste contexto, uma vez que transitaria diretamente das funções de direção de topo no grupo da Caixa, que é, apesar de público, é uma entidade que é supervisionada pela CMVM, e talvez se pudesse nos dar quais são as garantias em termos de independência para prevenir qualquer conflito de interesse, mesmo tendo em conta, como referiu e bem, a sua larga experiência de serviço público ao longo da sua carreira. Ainda no capítulo da sua vasta experiência profissional e enquadramento académico também, gostaria de perguntar se, para além da informação que constava aqui no relatório da CRESAP e da informação que nos prestou aqui presencialmente, se nos pode elucidar um pouco sobre a experiência na vertente internacional, de cooperação internacional, dada a crescente importância da cooperação entre reguladores com géneros, especialmente no contexto da ESMA e não só, e se nas funções previamente exercidas se mantinha contacto regular com mercados globais, se completou a formação académica que talvez não esteja no parecer da CRESAP no estrangeiro, que talvez não figure neste parecer. Referiu na sua intervenção as funções na Investor Relations da Caixa, mas se também fez parte de algum organismo internacional ou alguma ou associativismo internacional também dentro desta área. Gostaria também de perguntar qual é a sua visão também para a função também de vice-presidente da CMVM, para facilitar o acesso das empresas nacionais também aos mercados de capitais, para que não tenham que recorrer ao estrangeiro, e desta forma como restabelecer também a própria confiança dos pequenos investidores também dentro do sistema financeiro. Quando olhamos para o PSI 20, já não podíamos dizer talvez PSI 20, mas talvez PSI 17 e quase, quiçá, PSI 16, e também como é que vê o próprio Brexit como uma oportunidade também para o mercado português de captar mais empresas? E por fim, uma pergunta sobre a questão da literacia financeira. E ao mesmo tempo o acompanhamento das estratégias de vendas dos próprios produtos e subsequentes pressões sobre, muitas vezes, sobre os balcões dos bancos. Reparámos recentemente também na questão do BANIF, diversos documentos que nos foram prestados, por exemplo, pelos lesados do BANIF, onde demonstra que, mesmo com os relatórios de aptidão do investidor com um parecer negativo do próprio banco, havia na mesma a venda destes produtos a investidores que não preenchiam os requisitos, qual é a sua visão para realmente melhorar a questão da literacia financeira, mas em ambos os lados da equação? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a sua doutora.
Tenho 5 minutos. 5 minutos. Muito obrigada. Isso é o mais difícil porque é a primeira vez que eu vejo fisicamente os senhores, e os senhores provavelmente é a primeira vez que me veem também a mim, portanto não me conhecem. tem a questão da neutralidade, a questão de eu sair de uma instituição que, não nego, é uma instituição do meu coração, como foram todas as outras onde trabalhei. Eu sou uma pessoa de grandes paixões e, por isso, obviamente, que estou apaixonada pelo Grupo Caixa Geral de Depósitos. Espero, dentro de pouco tempo, estar apaixonada pela CMVM. Mas a sua questão relativamente à neutralidade, isto tem muito a ver, ou a forma como eu tenciono levar à prática e cumprir com aquilo que considero ser um princípio ético fundamental de independência relativamente às instituições supervisionadas, a única resposta que lhe posso dar é que a ética e a lealdade são os princípios que mais prezo na minha atividade profissional. Não lhe posso dar qualquer outro exemplo. Quanto às questões de cooperação internacional, organismos internacionais, etc., eu o meu currículo não refere todos. Eu fiz uma nota biográfica, que também devem ter, que também não referi todos, mas eu tenho desde 93, desde 92, mas ainda antes, quando estava no Banco de Portugal, representei quer o país, quer a Caixa Geral de Depósitos em diferentes fóruns internacionais. Estive durante muito tempo no fórum, no Comitê de Pequenos Tesouros da Europa, a representar Portugal. Estive também na OCDE, no grupo de especialistas, na época que se chamava Grupo de Especialistas de Dívida Pública. Depois, já na Caixa, representei a Caixa no grupo de Bancos de Poupança da Europa, representei a Caixa na Federação Hipotecária Europeia, representei a Caixa e fui fundadora do European Covered Bond Council, e várias outras coisas, algumas das quais não estou neste momento a recordar. Fazia parte de um grupo de reflexão que é o European Strategy Forum, liderado por um ex-comissário europeu e pelo Dr. António Vitorino, que é um grupo de reflexão. Por isso, de alguma forma, tenho acompanhado todos os movimentos a nível internacionais, e a minha própria experiência enquanto emitente de dívida obrigou-me, com muito gosto, a ser um bocadinho caixeiro viajante e embaixadora do nome do país e depois da Caixa, com inúmeros roadshows e inúmeras participações. A minha passagem breve, de 2 anos, 2 anos e pouco, da Direção Internacional, permitiu-me também acompanhar várias missões empresariais, no sentido de colocar as exportações de Portugal no mundo e de dinamizar o negócio de trade finance da Caixa. Depois, passando à sua pergunta sobre o acesso das empresas nacionais ao mercado de capitais. De facto, acho que Portugal está numa situação particularmente importante, num ponto provavelmente de viragem no que se refere à forma de financiamento das empresas. Nós temos uma pequena economia em que as pequenas e médias empresas representam mais de 90% do universo empresarial, quer em termos de produção, quer em termos de recursos humanos, de recursos de emprego, e a verdade é que todos já constatámos que o crescimento de Portugal está muito dependente do comportamento da procura externa. A procura externa não depende apenas de Portugal, mas depende muito do que se fizer por Portugal. E as empresas, nomeadamente as pequenas empresas, sem track record no mercado, têm que se financiar. As novas regras de regulação são cada vez mais apertadas e põem o espartilho do crédito dos bancos cada vez mais difícil, ou seja, é cada vez mais difícil aos bancos financiarem empresas sem estarem obrigadas a requisitos de capital muito elevados, como todos nós sabemos. Isso faz com que as empresas cada vez menos tenham que recorrer ao crédito bancário, cada vez mais ao mercado de capitais. Há que simplificar o mercado de capitais e, muito provavelmente, e isto não é um hábito muito português, há que motivar as empresas, quando não têm a dimensão suficiente para o fazer, a se associarem e entrarem no mercado em conjunto. Outros países o fizeram com sucesso, não vemos muito isso em Portugal. Porquê? E cá está, as autoridades e também os reguladores têm, em minha opinião, a obrigação de ensinar, e cá está, entramos no campo da literacia financeira. Penso que a CMVM, por exemplo, que é a instituição que hoje me traz aqui, mas isso poderia se estender a outras entidades, a CMVM tem por obrigação, mais do que policiar, estar a montante do mercado e ter um papel didático no mercado, criando as condições para que as pessoas entrem no mercado normalmente e, por outro lado, que se sintam acompanhadas nesse processo. Obviamente, o processo de fiscalização e supervisão é fundamental, mas, a meu ver, tal como a educação das crianças, antes de punir, há que educar. Brexit. Já acabei. Já
muito obrigada. Doutora Filomena Pereira.
E para o Brexit, mas já não tive
de tempo. Oliveira, acabou o tempo nesta pergunta, mas terá mais oportunidades para uma intervenção. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem-vinda, Doutora Filomena Oliveira. É um gosto tê-la aqui para este momento também importante para as atividades que vai prosseguir na CMVM. Eu gostava de lhe deixar um conjunto de questões. Sendo que, dada a sua experiência na banca, e em particular na Caixa Geral de Depósitos, há um conjunto de aspectos que me parecem mais relevantes e cuja sua experiência, que está no seu currículo e na trajetória profissional que teve, podem ser muito úteis à entidade que vai vice-presidir. A primeira pergunta diz respeito à BRRD e à nova hierarquia de títulos de capital e de dívida que são bailináveis ou que podem fazer parte de um processo de recapitalização interna. A Soutora esteve bastante tempo na Caixa Geral de Depósitos e esta é uma questão muito importante porque há, e ainda há pouco discutíamos com a senhora, com a doutora Gabriela Figueiredo Dias, porque há um conjunto de investidores e aforradores que investem, mas cuja sua literacia financeira é muito baixa, ou pelo menos não suficiente, para poder descortinar a diferença entre os vários títulos de dívida e a sua posição na hierarquia no quadro de uma recapitalização interna. Esse aspecto foi particularmente sentido no caso, não só no caso do Banco Espírito Santo, mas foi particularmente sentido no quadro da resolução do BANIF, do Banco Internacional do Funchal, onde pequenos aforradores com pequenas poupanças acabaram por ser sujeitos ou por ser objeto do processo de recapitalização interna. E, portanto, eu gostava que a sua experiência no quadro da banca e no quadro da CMVM pudesse ser útil à CMVM no sentido de criar as melhores regras para que, quando este tipo de clientes da banca subscreve este tipo de produtos, pudesse ter toda a informação e não assinasse de cruz, quando manifestamente, muitas vezes, não é um cliente a quem devesse ser proposto um investimento desta natureza. A segunda questão que lhe queria colocar diz respeito à sua experiência internacional e que ela é conhecida no quadro da Caixa Geral de Depósitos e que diz respeito à União de Mercado de Capitais e ao papel da CMVM. Eu coloquei esta questão com um teor ligeiramente diferente à doutora Gabriela Figueiredo Dias, mas gostava de a ouvir, porque a coordenação entre os supervisores no quadro da ESMA é um aspecto central para que funcione, para que possa funcionar a União de Mercado de Capitais e para um país como Portugal, com tantas dificuldades de acesso a financiamento, para além do financiamento e do crédito bancário, onde nós temos uma clara desproporção em que os capitais próprios, em particular das pequenas e médias empresas, são muito débeis e em pequena quantidade, onde o setor bancário continua a ter um papel tão predominante, era importante que a União de Mercado de Capitais funcionasse. E eu gostaria de fazer apelo à sua experiência no quadro internacional e de apoio até a empresas no quadro da Caixa Geral de Depósitos, no quadro da sua internacionalização, e que essa experiência pudesse ser útil, e eu gostava de a ouvir neste quadro. Finalmente, porque ainda tenho um minuto, Gostava de lhe fazer uma pergunta no quadro do papel da CMVM na aproximação, na avaliação do papel dos revisores oficiais de contas e dos avaliadores de imóveis. Há legislação específica, esse acompanhamento é um acompanhamento da CMVM e aquilo que nós temos como experiência das diferentes comissões de inquérito é que os ROCs, fala-se muito dos supervisores, mas os ROCs foram incapazes também eles de antecipar as deficiências estruturais dos sistemas de informação, dos processos internos de controle de risco. E, portanto, o que é que a Sra. pensa, ou qual é o conjunto de ideias que pode trazer para a CMVM para que este acompanhamento seja mais eficaz? Porque, em bom rigor, como parte deste órgão legislador, nós também devemos trabalhar em conjunto para perceber o entendimento que têm, quais as debilidades que identificam e como é que o legislador, também nesta casa, pode ajudar a que essas debilidades sejam combatidas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Filomena Pereira de Oliveira, para responder.
Muito bem. Começando pelo primeiro ponto, e aliás muitos destes pontos acabam por ter uma ligação muito forte, o ponto da como é que uma instituição como a CMVM pode contribuir e de que forma para aumentar a literacia financeira do aforrador em geral e mitigando, digamos, o risco, a probabilidade de que surjam outros grupos de lesados do BES ou de lesados de outra instituição qualquer, por terem adquirido, por terem subscrito títulos sem terem plena consciência daquilo que estavam efetivamente a adquirir e do grau de risco envolvido em caso de uma insolvência ou de uma liquidação. É verdade que Portugal nunca tinha estado na iminência de um processo de liquidação de bancos, portanto tudo isto foi de alguma forma novo para o sistema financeiro português, mas aconteceu e estas coisas no sistema financeiro podem sempre acontecer e não é por Portugal ser pequeno que deixaria de acontecer. É verdade que é preciso aumentar esta literacia financeira do aforrador, mas também, e isto é uma coisa que acho que é fundamental, é também preciso que a gestão das instituições financeiras seja suficientemente responsável e empenhada em formar os seus próprios colaboradores. A literacia financeira não é apenas, o objeto dela não é apenas o aforrador comum, é o aforrador comum, mas é a comunidade como um todo e os colaboradores dos bancos. Quando uma instituição põe nos seus balcões um título, por exemplo, de dívida subordinada, estava-me a lembrar da dívida subordinada, é muito importante que o cliente perceba porque é que aquele título de dívida subordinada paga mais do que um título de dívida sénior e porque é que um título de dívida sénior paga mais do que, por exemplo, um depósito. E essa explicação tem de ser dada de forma simples e de acordo com o interlocutor que temos à frente. E esse papel compete aos bancos fazê-lo. Obviamente tem de ser controlado. Tem de ser controlado e eu defendo que as instituições de supervisão devem ter um sistema de certificação dos vários operadores de mercado. Já tem para alguns, não tem para todos. É uma responsabilidade comum de supervisores e supervisionados. Não existe, penso eu, muita prática ainda em Portugal de pôr os dois a trabalhar em conjunto. Em Portugal, os bancos ainda veem muito a CMVM, como o Banco de Portugal, como o polícia e não como o construtor de uma realidade financeira mais credível e mais conhecedora do que é o mercado financeiro. Agora, relativamente à outra questão que tem a ver com o processo de coordenação de supervisores e a importância que isto tem no âmbito da União de Mercado de Capitais. A União de Mercado de Capitais, a meu ver, e isto é uma opinião pessoal, É algo que desejável, que já está bastante em curso, não está completo, existe, completa a ver, continua a haver segregação entre mercados, nem tudo explica os diferenciais de taxas de juros e de spreads que continuam a acontecer, tem que ser acompanhado por outro tipo de união, na minha opinião. Ou seja, é importante também começarmos a trabalhar continuarmos a trabalhar no âmbito de uma união fiscal. As empresas em Portugal estão, de facto, muito alavancadas. O rácio que têm de dívida e capital é indesejável. O capital próprio tem de aumentar e o financiamento não bancário tem de aumentar também. Para isso, há que dinamizar instituições como, por exemplo, as sociedades de capital de risco, que em Portugal têm ainda uma expressão incipiente. Mais uma vez, compete ao legislador, mas também ao regulador, explicar o que é uma sociedade de capital de risco, que tipo de partilha de risco é que existe, de que forma é que estas sociedades podem ajudar as startups. E aqui, volto à minha questão, o supervisor deve exercer o seu papel didático, que aliás é uma das coisas que acho mais interessantes na função que me proponho desempenhar, porque penso que há muito a fazer nesta área. Quanto aos avaliadores de imóveis e aos ROCs, eu acho que a mesma questão se pode colocar. Há aqui uma necessidade de certificação e de acompanhamento muito mais experimento do que houve no passado. Foi preciso passarmos por uma quase crise imobiliária para se perceber a importância que propriedades mal avaliadas podiam ter depois nos balanços das instituições e que, relativamente aos ROCs, a importância da transparência e do conhecimento e da forma como os seus conhecimentos são transmitidos.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Queria em primeiro lugar cumprimentá-la e dizer-lhe que não tem de maneira nenhuma que trazer um PowerPoint, não é obrigatório, nem é tão pouco necessário. Agradecer-lhe a apresentação que fez do seu currículo e colocar-lhe algumas questões, porque nós não somos uma comissão de recrutamento, não está de maneira nenhuma em causa a sua competência técnica, a sua aptidão para exercer o cargo. Aquilo que nós estamos aqui a fazer é uma avaliação política da maneira como esse cargo vai ser exercido, porque o cargo que vai ter não é um cargo técnico, é um cargo em que vai ter que fazer escolhas, e aquilo que nós temos que fazer aqui é avaliar os critérios que vai utilizar quando tiver que fazer essas escolhas. E, portanto, eu punha-lhe perguntas em uma pergunta mais genérica, para saber que aspectos acha das várias áreas em que a CMVM exerce a supervisão, quais lhe parecem que são as mais relevantes ou aquelas que vão exigir mais esforço ou mais mudanças, ou o que entender, durante o período do seu mandato. Em segundo lugar, e porque a questão já foi colocada em relação à comercialização de alguns produtos financeiros, designadamente do papel comercial, há aqui nesta matéria há duas necessidades que podem entrar em conflito. Porque se por um lado todos nós reconhecemos, e falou disso, da necessidade de alargar, por exemplo, a capacidade que as PMEs têm de ir buscar fontes alternativas de financiamento e de, obviamente, dos mercados financeiros terem um papel nessa matéria, por outro lado, também há uma preocupação cada vez maior com os pequenos investidores e com quem adquire estes produtos. E não se trata apenas de uma questão de informação, pode tratar-se também, por exemplo, da forma como eles são comercializados, até porque uma das coisas que nos apercebemos é que muitas vezes a informação existia, só que não é razoável esperar que as pessoas vão ler 20 páginas, as pessoas confiam naquilo que lhe é dito por quem o está a comercializar, e muitas vezes quem o está a comercializar também não sabe bem aquilo que... quais são as realidades destes produtos. E em terceiro lugar, sobre a auditoria, eu concordo, e sobre a supervisão, quer sobre os peritos de imóveis, quer sobre o exercício da auditoria, as revisões oficiais de contas, Perguntava-lhe, concordo com aquilo que disse, perguntava-lhe quais é que acha que são os aspectos essenciais que têm que ser avaliados durante esta primeira parte da reforma, porque esta competência de supervisão é relativamente nova na CMVM. O que é mais importante perceber se está a correr bem e quais são os maiores riscos de correr mal? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Dra. Filomena Pereira de Oliveira.
Obrigada. Bom, quais são as áreas da supervisão que considero no momento mais importantes para desenvolver? Penso que a CMVM, a nível da chamada supervisão tradicional pura e dura, tem a máquina montada. No entanto, o mercado e as novas exigências regulamentares obrigam a um âmbito mais alargado de supervisão. E esse âmbito mais alargado, como já referi, é um âmbito que, na minha opinião, deve acompanhar todo o processo de intermediação financeira. Portanto, não deve estar ajusante das operações, deve acompanhar todo o processo. E é exatamente a montante e durante, ou seja, a fase de acompanhamento, que eu acho que a CMVM mais carece de desenvolvimento e de aprofundamento. Isto é, há que preparar o mercado. Para preparar o mercado, o supervisor deve conhecer o produto ainda antes dele de ser apresentado. O que existe atualmente é que alguém que quer emitir um novo tipo de produto ou que quer entrar num novo mercado, vai à CMVM explicar o que vai fazer. E a CMVM, subsequentemente, vai estudar. Não parece que deva ser assim. O supervisor deve ser o melhor e o primeiro informado. Deve conhecer o que de mais avançado existe nos mercados internacionais e, mais do que isso, de que forma é que esses instrumentos se devem adaptar a uma realidade, que é uma realidade muito específica, que é a portuguesa. Portanto, todo este trabalho a montante, penso eu, é um trabalho muito importante. Depois, todo o acompanhamento também. Digamos que o acompanhamento da preparação legislativa, por um lado, dos novos produtos financeiros que aparecem e a sua adaptação à realidade portuguesa é algo que tem que ser desenvolvido. O acompanhamento intermediário financeiro, e não apenas para efeitos de inspeção ou de sanção, mas durante toda a sua atividade, é uma outra. É claro que para isso a CMVM se calhar vai ter que sofrer uma reorganização grande, nomeadamente se calhar vai precisar de recursos com outras características, com mais experiência internacional, se calhar alguns vindos de instituições criadoras, normalmente originadoras deste tipo de produtos, que possam levar essa experiência para a nossa entidade de supervisão, que até há relativamente pouco tempo não trabalhava com muito mais do que com ações, obrigações e swaps e papel comercial. Relativamente ainda aos produtos financeiros, concordo consigo, Sra. Deputada, não se pode esperar que um pequeno aforrador tenha tempo para ler 20 páginas de um prospecto. Nem o facto de ele ter 20 páginas quer necessariamente dizer que ele tem muita informação. Recordo a esse respeito uma frase que gosto muito de utilizar e que penso que é de São Tomás de Aquino, que dizia, numa carta que escreveu ao rei na época, e em que dizia: "Perdoa-me, Sua Majestade, por ser tão longo, mas tive pouco tempo." Eu acho que aqui se aplica muitas vezes exatamente o mesmo. Um prospecto muito longo não é aquele que tem mais informação, em geral. E aí penso que deve haver regras. Deve haver regras e deve haver, a informação deve ser muito clara, provavelmente, isto é uma ideia que tenho, acho que devia haver um glossário, porque estão sempre a aparecer termos novos que as pessoas muitas vezes não conseguem distinguir. Lembro-me quando foi a polémica dos swaps, de muitas pessoas dizerem, eu até tenho alguns estudos, mas o que é isso de um swap? Não se pode falar a toda a gente um swap como nós falamos aqui nesta sala. Acho que devia haver esse papel, um glossário se calhar que as pessoas pudessem consultar, mas por outro lado devia haver regras ao nível da transparência e também do grau de concretização dos vários prospectos. Ao nível da auditoria deve cobrir isto tudo e deve cobrir de forma, ou melhor, a supervisão deve cobrir isto tudo. Os auditores em Portugal nunca estiveram sujeitos a um escrutínio tão elevado como agora. E foi preciso haver crises e problemas para que acontecessem. Também aqui, a CMVM precisa de ter, se calhar, mais recursos do que tem, porque a CMVM nunca fez efetivamente este trabalho. Está agora a fazê-lo e, se calhar, nunca tinham pensado bem qual era o papel de um auditor. Cumpri?
Muito bem. Muito bem, muito obrigada.
Estou a aprender.
Doutora Filomena Freire de Oliveira, muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor... Não? Não percebo que está a falar o telefone. Senhor deputado, não, muito bem, muito bem. Assim sendo, entramos na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra. Não? Muito bem. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias.
Não, eu. Senhora Presidente, Sra. Filomena Oliveira, eu agradeço as respostas de há pouco, mas eu penso que neste tipo de audições, quando um candidato está à beira de assumir responsabilidades, tal como fiz com a doutora Gabriela Figueiredo Dias, também lhe gostava de fazer a mesma pergunta, e era uma única pergunta nesta segunda ronda. Quando se assume responsabilidades públicas, com a exigência que tem o cargo que vai seguramente ocupar, há um aspecto que é essencial, é perceber que se para além das nossas competências pessoais e empenho pessoal que temos, se vamos encontrar uma instituição com os recursos e com o financiamento adequado ao exercício das competências públicas, das atribuições públicas que lhe são cometidas. E essa é a pergunta que lhe gostaria de fazer diretamente. É se seguramente teve a oportunidade de olhar para a CMVM, para a casa, para aquilo que pelo menos é público, obviamente ainda não tomou ainda não começou a exercer funções e é normal que não tenha um conhecimento detalhado sobre a instituição, mas conhece seguramente os documentos públicos e aquilo que a CMVM foi produzindo ao longo dos últimos anos. E essa é a pergunta que lhe queria deixar. Recursos, financiamento, aquilo que conhece da organização da instituição, considera que estão reunidas condições para exercer o seu mandato e se... E em que medida é que esta Casa também poderia ajudar a que fossem reunidas outras condições para o exercício dessas funções? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Filomena Pereira de Oliveira, para responder.
Muito obrigada. De facto, eu não conheço ainda a instituição por dentro que me permite dar uma resposta cabal à sua pergunta. De qualquer forma, e naturalmente, e apesar do convite que me foi feito, ter sido feito há muito pouco tempo, tenho-me debruçado, tanto quanto possível, e tenho tentado conhecer melhor a casa que me candidato a habitar. Por outro lado, a minha própria experiência enquanto intermediária financeira permitiu-me conhecer, de alguma maneira, a CMVM e defrontar-me com muitas vezes com dificuldades na nossa relação, que muitas vezes também tinham como explicação a falta de recursos e as agendas demasiado carregadas. Todos sabemos que estamos num ambiente de maior regulação, de maior supervisão do que alguma vez algum setor financeiro enfrentou. A crise financeira teve como corolário o aumento da supervisão. O aumento da supervisão é, em princípio, sempre bem-vindo. Estão as casas preparadas para o fazer ou não? No que se refere à CMVM, parece-me que todo aquele papel de que falei e que acho primordial, de que se deve didático da instituição, não disporá, se calhar, dos recursos necessários, e não porque o talento lá falte. Do pouco que me apercebi, há muito talento lá dentro. E, permitam-me dizer, há muito talento mal pago. Tão mal pago que à primeira oportunidade vai sair. Pelo menos, do pouco, porque estas casas, e eu sofro isso na pele todos os dias na casa onde estou, que, como sabem, portanto, sendo gestora pública, porque a Caixa de Gestão de Ativos ainda está, ou vai passar a deixar de estar, mas estamos sujeitos às regras do Orçamento do Estado e posso-vos dizer que na Caixa de Gestão de Ativos, que é uma instituição com 170 pessoas, entre janeiro e abril eu perdi 6 dos meus melhores técnicos. Porquê? Não gostavam de lá estar, gostavam imenso, só que eu não lhes pude pagar mais e não consegui concorrer. E admito que esse seja um aspecto muito importante, os recursos. Eles têm que ser financiados, obviamente. Provavelmente, não sei se a melhor forma de os financiar é aumentar as comissões que os intermediários financeiros já pagam à CMVM. É algo que só quando conseguir analisar a contabilidade da instituição me poderei pronunciar. Neste momento não o posso fazer. Mas considero que provavelmente, quer ao nível das auditorias, quer a nível da promoção da literacia financeira, a CMVM precisará de mais alguma coisa. Por fim, se ainda tiver tempo, gostava de falar num aspecto que me parece fundamental e que era de alguma maneira algo que já me desafiava, ou que ainda me desafia, mas agora já estou de saída, na Caixa. Muitas vezes confrontei as minhas várias administrações em 18 anos de Caixa, como devem imaginar, enfrentei muitas administrações diferentes e conheci muitos presidentes e administradores diferentes, com os quais de uma maneira geral até me dei bem, mas considero que a Caixa, juntamente com outras entidades de Portugal, deviam ter a obrigação de formar os portugueses, formar do ponto de vista financeiro. E até tinha um plano muito interessante para a Caixa, de fazer um género de um campus Caixa, que nunca foi para a frente, sempre me deram outras coisas para fazer, e eu ainda sonhava que me iam deixar acabar a minha carreira lá, a fazer o campus Caixa, mas olha, enganei-me. Agora que não estou lá, não perco o sonho. Como vos disse há pouco, sou uma pessoa de paixões e de sonhos e acho que se calhar os supervisores podiam chamar a si este papel muito importante e que pode ser rentável, é necessariamente rentável, se soubermos fazer bem, de formar a população e de termos, se calhar, os melhores formadores do mundo em coordenação com os nossos a fazer ações de formação regulares para a comunidade em geral. Em vez de pormos, eu acho que a formação internacional é muito importante, se calhar não precisaríamos de levar tantos dos nossos talentos para o estrangeiro para estudar, a nível financeiro, por exemplo, se tivéssemos dotado da infraestrutura e dos recursos humanos necessários para o fazer internamente.
Muito obrigada, doutora Filomena Pereira de Oliveira. Muito obrigada pela disponibilidade para estar aqui a responder às questões que foram colocadas e também para apresentar uma visão para aquilo que será o cargo para o qual está candidata, aquilo que será o desempenho de funções no âmbito desse cargo, e desejo-lhe as maiores felicidades. Esta comissão irá elaborar um relatório sobre esta audição, que será remetido ao Governo para que se avance no procedimento de nomeação, e falaremos o mais breve possível. Muito obrigada, senhora doutora.
Não há mais perguntas.
Não há mais perguntas.
Muito obrigada. Obrigada a todos. E olha, foi uma experiência engraçada.